Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Ansiedade lá em cima. Esse é o clima da terça-feira, dia 20 de setembro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live das 19 horas aqui do Suno Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, e agora tenho o prazer de passar os próximos minutos com você que nos acompanha pelo YouTube, que nos acompanha pelas plataformas de áudio, para a gente ficar bem informado, entender o que aconteceu no pregão de hoje e o que os temores do pregão de hoje, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, tem a ver com as ansiedades das decisões sobre os juros de amanhã. Já dou a dica, tudo a ver. Mas olha, tem caminhos distintos. Se as bolsas americanas continuam capitulando diante da ansiedade, a bolsa brasileira está encontrando espaço para recuperação. A gente viu uma alta forte ontem, uma alta hoje já não tão forte, mas ainda assim uma alta que fica especialmente evidenciada quando a gente contrasta com o que está acontecendo com os índices lá de fora. A gente vai conversar sobre isso e sobre um possível efeito Meirelles afetando a nossa bolsa com o Luca Mercadante, da Rio Bravo, daqui a pouquinho. A gente também vai falar sobre a Petrobras, que hoje pagou dividendos bilionários. Foi a segunda parcela daqueles dividendos que transformaram a Petrobras na empresa que mais pagou dividendos no mundo no segundo trimestre de 2022. Falaremos ainda sobre Oi, falaremos ainda sobre Embraer, falaremos sobre a Rossi entrando com pedido de recuperação judicial. Clima complicado na bolsa aqui, a gente vai entender tudo tintim por tintim. Enquanto isso, eu quero saber a sua opinião a respeito do tal do efeito Meirelles, se rolou, se não rolou, se tá rolando, se não tá rolando, o que você acredita. Para quem tá ao vivo com a gente, vocês podem deixar o voto. Se você tá vendo a gente em outros momentos, é só você deixar o seu comentário aqui. E para quem tá ao vivo, além do voto, tem também os comentários no chat para a gente continuar batendo o nosso papo aqui. Fala pra gente o que você tá fazendo enquanto assiste a nossa live aqui do Suno Notícias. Sejam todos muito bem-vindos, acomodem-se onde quer que estejam, relaxem, porque a nossa conversa de todos os dias começa agora, depois da vinheta. Olá, investidores, boa noite para todos que nos acompanham aqui nesta terça-feira. Bom dia para a galera que está acordando, acompanhando a nossa live também pelo YouTube e pelas plataformas de áudio. Não se esqueçam, por favor, de sentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo e, claro, de se inscrever no nosso canal caso você esteja consumindo esse conteúdo agora e ainda não o tenha feito. Ajuda nós, a gente está quase virando para os 53.600 inscritos, hein? Estamos crescendo 100zinho por dia aqui. A gente vai chegar até o final do ano com 60 mil, será? Ajuda nós. Estou contando com você. Deixa o boa noite para o Rick Vieira. Deixa boa noite para o Alan aqui, que está junto com a gente de Colombo, no Paraná. Feliz que está mandando, falando que eu estou mantendo ele sempre bem informado. E que sou lindo também. Muito obrigado, Alan. Mamãe agradece também. O Lucas aqui, junto com a gente aqui, behind the scenes, e pedindo para a galera se inscrever no canal. Muito obrigado. Boa noite, Nancy Utida. Boa noite também. Quem mais aqui? Para o Marcos Mesquita, que está todo dia junto com a gente. A Karine cobrando aqui um minutinho de atraso. Ela, Cadê o Greg? Já estou aqui, Karine. Obrigado pela sua ansiedade. É coisa boa. O Máximo Luciano falando que está junto com a gente a partir de Blumenau, Santa Catarina. Tem sempre uma galera muito forte. O Sul aqui comparece firme, mas tem também gente como o Rafael Borges, que está junto com a gente a partir da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Obrigado, gente. Vão deixando os comentários de vocês e digam aí o que vocês estão fazendo enquanto acompanham o nosso conteúdo. Gente, Ibov, hein? O Ibovespa hoje avançou 0,62%. Não foi nem perto do que aconteceu ontem, mas olha, alta importante. 112.517 pontos no fechamento. A moeda americana caiu 0,25%. Você me entrega uma doleta, te devolvo R$5,15. O IFIX tá caminhando ali, ó, para chegar bem rapidinho nos 3 mil pontos. Hoje, 2.988 pontos, mais uma alta, 0,16%. O Ibovespa, com esse avanço de 0,62%, agora sobe na semana. São dois pregõezinhos, mas ainda assim uma alta robusta de 2,96%. No mês de setembro, a alta é de 2,73%, e no ano, 7,34%. Uma das melhores bolsas do mundo, hein? Conseguiu se recuperar, inclusive, Depois das perdas na semana passada, está caminhando para isso, voltando para os 112 mil pontos. Lembrando que as bolsas estão ainda mais para o negativo do que para o positivo, desde que a leitura do CPI, que é a inflação ao consumidor lá dos Estados Unidos, veio acima do que o mercado esperava, e não só o CPI, como o lucro da inflação também. O mercado tomou um susto, e aí isso fica especialmente mais forte nos pregões que antecedem mais pertinho ali diretamente a decisão de política monetária. Amanhã, investidores, não é qualquer quarta-feira, não. Amanhã é super quarta-feira. O mercado continua esperando que o Banco Central americano vá subir os juros em 0,75 ponto percentual. Aqui no Brasil, a expectativa é que a Selic fique onde está e que os 13,75% atuais sejam a tal Selic terminal. A questão é por quanto tempo isso vai continuar fazendo preço, tá? Aqui no Brasil, a gente viu empresas como Petrobras e Vale caindo no momento em que o exterior está recuando, que a queda do petróleo e queda do minério de ferro, mas o setor financeiro sustentou o Ibovespa mais para o positivo. Os bancos deram uma bela de uma ajudada. E aí, vamos dar uma olhada na fotografia do Ibovespa hoje, aqui por meio do mapa do Status Invest, que vocês acessam aqui, ó, Status Invest, .com.br/índices/Ibovespa. Estamos aqui, ó, o setor bancário todinho no positivo, Vale e Petrobras pesando para baixo, mas outros setores também tiveram alta generalizada, o setor de comércio e distribuição, serviços médicos e hospitalares, previdência social, construção civil mais caiu do que subiu, mas ainda assim a gente teve uma queda de 1,8% de MRV, varejo foi tudo para baixo hoje, assim como alimentos processados, energia elétrica divididos ali, tá? A gente teve, por exemplo, Eneva caindo um pouquinho, junto com Eletrobras e Cemig, mas nós tivemos CPFL, EDP, Taesa, todo mundo subindo ali meio a meio. As ações de siderurgia e metalurgia acabaram acompanhando as ações da Petrobras nesse dia de recuo do minério de ferro. Bom, as expectativas, investidores, são completamente com relação às decisões de política monetária. Um dia como hoje, como eu disse, é um dia de muita ansiedade. A thumb da nossa conversa aqui hoje, né, aquela imagem inicial do nosso vídeo, do nosso podcast, é crise de ansiedade, porque é isso que o mercado vive nos dias anteriores às decisões. Eu até vou colocar na tela aqui, mas duas matérias antes da gente conversar com o Luca. Primeiro, aqui o resumo da nossa equipe, feito pela Vitória Inhezini, sobre como que o mercado está olhando para o Copom de amanhã. Na aposta do mercado, a manutenção deve ser vista, 13,75%, como eu estou falando, mas o mercado ainda não descarta mais uma alta. Hoje, inclusive, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o recuo da inflação que a gente está vendo agora pode acabar ocasionando uma queda da Selic em 2023, vendendo otimismo. Lembrando que o mercado estava navegando nesse otimismo e depois do CPI americano, isso deu uma mudada. Aqui no Brasil, os nossos índices de inflação também estão apontando para deflação, mas não estão tão baixos quanto o mercado tinha apostado nas duas últimas leituras. Bom, antes de falar sobre, inclusive, o efeito Meirelles, como que isso pode estar impactando a nossa bolsa, eu trago aqui para a nossa conversa, mais uma vez, Luca Mercadante, ele que é economista da Ribrava Investimentos. Luca, seja muito bem-vindo de novo ao Suno Notícias, boa noite para você.
Boa noite, Greg. Eu que agradeço a presença, sempre muito bom estar aqui.
Bom, vamos falar de política monetária então, né, Luca? Qual que é a aposta, aliás, qual que é o clima com que nós iremos para a super quarta? E aí eu queria falar primeiro dos Estados Unidos. Qual que é o momento que a maior economia do mundo está vivendo e as ansiedades que estão na cabeça dos investidores, dos economistas, dos especialistas, dos gestores com relação aos próximos passos de política monetária do Federal Reserve?
Então, acho que é legal a gente fazer uma retomada desses últimos passos, essas últimas movimentações que aconteceram por lá. Então, vou começar pela última decisão de política monetária, eles subiram os juros em 75 basis points, né, 0,75 ponto percentual, e vieram com um discurso de que já é nas próximas decisões a gente já pode ver um ritmo um pouco mais lento, a gente já tem sinais de que a inflação já dá alguns sinais de melhora, a gente vai ficar muito atento aos dados. Ao longo do mês de agosto, entretanto, a comunicação do Banco Central, e isso, as falas que os membros fazem, também teve o simpósio de Jackson Hole, que enfim, um evento super importante para a política monetária americana, em que inclusive, o presidente do Banco Central, Jerome Powell, fala, eles voltaram a falar num tom muito mais preocupado com inflação, num tom muito mais, que a gente costuma chamar de hawkish, né? Mais preocupados e favoráveis a mais aumentos de juros para conter elevação dos preços. E aí, nisso, o mercado começou a precificar, na verdade, uma grande dúvida se o Fed ia continuar o ritmo, subir os juros em 75 basis points, se ele já poderia diminuir esse ritmo. Só que aí, como você falou, nessa última semana a gente vê novamente um dado ruim de inflação. E isso vem acompanhado de dados que seguem bastante positivos ainda para a atividade. A gente tem alguma desaceleração, mas, em geral, a atividade e o mercado de trabalho continuam aquecidos. Então, o que a gente vê o que a gente viu nessas últimas semanas foi uma mudança de precificação, uma mudança de expectativa do mercado de uma alta de 0,75, de meio, uma dúvida se vai ser meio ou vai ser 0,75, para agora uma dúvida se vai ser 0,75 ou 1. Então, acho que o tom que a gente vai é esse, de uma política monetária que vai continuar se apertando, vai continuar com uma alta de juros que para os Estados Unidos é uma alta muito rápida. Então, o Fed continua seguindo muito preocupado com inflação. E acho que é isso que os mercados vêm apontando. Quando a gente tem juros mais altos, é natural também que a economia desacelere e aí a Bolsa sofre também. É isso que, enfim, desde o último dado de inflação que a gente teve, foi o tom dos mercados. Então, acho que esse talvez seja o sentimento, o resumo do sentimento. Vale a pena fazer esse retrospecto, porque a gente teve muita variação e a maioria das variações vieram dessas falas e do tom que o Banco Central acabou usando. O Banco Central americano, no caso.
Você acha que os investidores lá nos Estados Unidos estavam mais otimistas do que deveriam na semana passada? Porque a gente está vendo correções. Hoje as bolsas americanas, de novo, caíram ali ao redor de 1%, né? A impressão que se dá, olhando para o que aconteceu para os números, desde o CPI, a impressão que eu tenho é que o CPI foi o acorda para a vida. Porque as falas dos dirigentes em Jackson Hole foram hawkish. Claramente, né? Estamos preocupados, vão com calma, mas o mercado meio que foi botando no preço uma expectativa de um Banco Central americano talvez não tão hawkish, ou já mais dovish mesmo, né? Não vai precisar subir tanto assim. Daí bateu a realidade dura com o CPI nos Estados Unidos. E a gente não para de ver as bolsas americanas caindo.
De fato, acho que o choque de realidade foi o CPI. Agora, se os investidores estavam muito otimistas ou não, é sempre um pouco difícil de olhar, né? Os investidores tentam prever ou tentam criar uma expectativa com aquilo que é dado a eles. Então, o que eles tiveram nesse meio tempo também? Tiveram um dado de PIB americano desacelerando, e com a queda, eles tiveram as próprias falas, a própria comunicação oficial, tanto a ata quanto o comunicado, vindo com um tom um pouco mais dovish, um pouco mais preocupado com a atividade, preocupado com os impactos da política monetária americana. Então, acho que começou a se desenhar um pouco desse cenário. Agora, é fato que a inflação seguia muito alta. E aí acho que acaba gerando um pouco dessa... enfim, dessa discrepância, né? O mercado tentando olhar aquilo que o Fed está colocando e o que o Fed vinha falando. Mas, enfim, acho que esse é um movimento natural, né? E aí, realmente, o que acaba dando tom são os dados, e o que deu tom foi o dado do CPI, e desde então a gente vê essa correção da Bolsa que, enfim, acaba dominando essas últimas semanas. Então, acho que falar de otimismo, talvez olhando de forma... eu não quero dizer próximo, porque remete mas posteriormente aos dados fica um pouco mais fácil de falar, não, eles estavam muito otimistas, mas acho que no momento...
Engenheiro de obra pronta, né?
Engenheiro de obra pronta. Então, acho que o momento era de fato de tentar pensar expectativas, pensar, o Fed não foi claro, ele deixou realmente bem aberto na última decisão e deu esses toques um pouco mais doves. Acho que ao longo uhum. conforme os dados foram saindo, aí o cenário foi sendo pintado de forma mais clara. Aqui a gente sempre teve uma visão um pouco mais hawkish nesse sentido. A gente continua. O que mais preocupava era mercado de trabalho, salários que seguiam muito, muito alto. Então, a gente sempre acreditou nessa alta de 75 bips nos Estados Unidos. A gente não acreditava nessa inflexão de política monetária, essa diminuição. Mas acho que naquele momento ela era uma hipótese válida, sim.
Você vê possibilidade, você já disse que estão mantendo na Rio Bravo a aposta de 0,75. Você vê possibilidade de uma alta de 1 ponto percentual amanhã?
Olha, acho que possibilidade existe. A gente ainda tem dados ruins de inflação, atividade, como eu falei, mercado de trabalho fortes. Pode ser um Fed tentando passar uma mensagem, tentando sinalizar esse compromisso, mas acho que é difícil. A alta já é uma alta bastante, bastante veloz, principalmente para os Estados Unidos. E se eles seguirem o ritmo, eles já vão sair, já estão acima da taxa neutra e devem continuar nesse patamar. Então, tem uma possibilidade, que é, enfim, isso os preços acabam mostrando também, mas é mais provável que eles sigam o ritmo, já é um ritmo bastante elevado.
Vamos falar um pouco de Brasil agora, Luca. O mercado está apostando firmemente que a Selic parou de subir, né? Considerando que nós já estamos nos 3,75, já tem até um tempo que o próprio Boletim Focus aponta para essa mediana, né? Devemos terminar o ano em 13,75%. Eu queria saber se você concorda com a mediana do mercado nesse momento, e quais são as informações que você vai buscar amanhã naquela primeira leitura, aquela leitura ansiosa do comunicado. Quais são as declarações, as frases-chave que você vai buscar na comunicação oficial do Banco Central?
Olha, acho que... Bom, então vamos começar. A gente aqui discorda um pouquinho do mercado. A gente acha que a probabilidade mesmo maior é de que ele faça 13,75, mas a gente ainda acha que é adequado mais uma alta de juros de 0,25 ponto percentual, né? 25 basis points, levando a Selic a 14. Por que a gente acha isso e mantém nas nossas projeções? Principalmente por um core, né, um núcleo de inflação e inflação de serviços que costuma ser mais persistente, pouco mais pressionadas ainda, então a gente ainda vê variações altas disso, elas não veem aqueles alívios de curto prazo que viram combustíveis, que a política fiscal acabou gerando, e também pelas expectativas. Quando a gente olha para a expectativa de 2024, que já está no horizonte relevante, já é objetivo do Banco Central, elas têm subido nas últimas semanas. Então, para sinalizar esse compromisso, acho que do ponto de vista de política monetária, de efeito que isso tem, não é muito, é uma alta residual, uma alta de fim de ciclo que a gente defende, mas era mais para sinalizar essa preocupação do Banco Central. Agora, realmente o mercado segue precificando mais essa alta de 3,75, a gente também acredita que existe uma chance grande desse cenário, os dois cenários são bastante prováveis, a gente acaba optando por esse de mais uma alta, mas acho que, enfim, amanhã fica muito dividido entre essas duas condições. Agora, o que eu vou olhar ali no primeiro momento, como tem essa, enfim, um pouco dessa dúvida, vai ser para qual vai ser a decisão de Selic, e se manutenção ou mais uma última alta residual, e acho que o que também vai ficar nesses destaques vão ser o que o Banco Central vai falar para os próximos passos. Então, ele vai já anunciar de fato que ele encerrou o ciclo, vai dar isso, o ciclo como encerrado, ou ele vai esperar vai deixar a porta aberta para mais uma possível alta, falando que quer esperar para ver os efeitos, o que ele vai antever. Então, acho que esses vão ser os dois principais pontos. É lógico que, quando fizer a outra leitura, aí mudanças mais sutis e também o cenário que está pintando, que o Banco Central está pintando para o momento. Então, o modelo é sempre muito interessante, como estão as projeções, como eles estão vendo esses próximos passos da economia brasileira, o que eles vão dar, enfim, de direcionamento em relação a isso. Então, acho que esses vão ser os principais focos, pontos-chave ali na minha primeira leitura.
Eu já vou provocar o Luca a respeito do efeito Meirelles, mas para encerrar a questão de política monetária, Luca, eu vou te convidar numa outra provocação, a fazer o trabalho delicioso de dinheiro de obra pronta, considerando que a gente está no fim desse processo de alta de juros, né? Estejamos nós na Selic terminal já aos 13,75 ou diante de mais um aumentinho discreto ali para 14%, você acha que o Banco Central agiu bem? São duas perguntas em uma. Naquele momento da crise, derrubar os juros para 2%? E, segunda pergunta, quando a coisa apertou, subir juros nessa velocidade? Ele foi radical demais ao cair ou radical demais a subir?
Então, de novo, é a obra de engenheiro de obra pronta, né? Enfim, fazer essa leitura depois de todos os acontecidos, mas... Eu acho que ali naquele momento era adequado mesmo fazer esse choque de juros, porque fazer essa diminuição acelerada e para os patamares que a gente viu, porque a gente vivia uma pandemia, era difícil observar, difícil imaginar quais seriam os impactos, o que precisaria de esforço. E acho que no processo de subida, difícil criticar o Banco Central no sentido que ele foi um dos primeiros a fazer os inícios, né? Quando a gente não via nenhum aumento, ele já tinha uma Selic subindo quase 7,5 pontos. Então, realmente era, enfim, o Banco Central ele foi mais rápido nesse processo de subida. Tanto é que a gente vê esse diferencial de juros que a gente tem para os Estados Unidos e para outras economias ao redor do mundo, inclusive economias emergentes também, para fazer a comparação um pouco mais adequada. Então, acho que, enfim, dado o momento e dado dado o cenário ali, acho que foi uma decisão adequada. Difícil fazer essa leitura agora, mas tentando me imaginar na cadeira, acho que eu pensaria dessa forma. Ali era o momento que você tinha que pensar estímulo para a economia, a inflação estava relativamente controlada, o que os modelos também apontavam de deflação por conta dos fechamentos eram deflações muito grandes, então ele tinha que gerar esse impulso à economia, e quando ele viu a inflação voltar a crescer, ele voltou a subir os juros. Acho que o que a gente viu, talvez, foi uma inflação que foi mais persistente do que se esperava, que tanto é que a gente vê até esse momento, e um processo de recuperação que, inclusive, os economistas não esperavam. Se a gente olha para as projeções de PIB no final do ano passado e como a economia se comportou esse ano, e boa parte disso vem desse processo de reabertura, se você vê a discrepância e a dificuldade de fazer essa medida. Então, acho que, enfim, difícil fazer essa avaliação depois do acontecido, mas acho que, dado o contexto, pareceram medidas adequadas. Lógico que vai ter gente que discorda, mas, enfim, acho que essa é a minha análise.
Luca é um gentleman, foi muito gentil com seus colegas do Banco Central. Obrigado, Luca. Eu vou manter você aqui junto com a gente por 2 minutinhos para a gente falar um pouco sobre o tal do efeito Meirelles, né? Para quem está junto com a gente aqui e quer mais informações no nosso site, é só acessar o suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, e vocês vão encontrar, por exemplo, essa matéria aqui do Temer, ex-presidente da República, falando do apoio do Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, inclusive, e ex-ministro da Fazenda do Temer, a Lula, né? O Meirelles fez uma sentença que eu coloquei o sujeito e o objeto 2 minutos de distância lendo. Meu professor de português ia me matar. Mas o seguinte, eles devem ter visto ontem, né? O Meirelles apoiando o Lula e boa parte do mercado gostou. Teve gente que se empolgou, falou, ah, isso pode significar um aceno do PT à ortodoxia. Tem muita gente que também falou, ah, estão exagerando, não é para tudo isso. Enfim, nós estamos há menos de 2 semanas, hoje 12 dias do primeiro turno, né? No dia 2 de outubro. E aqui, na visão do Temer, ele foi um desses dos que se empolgou, né? Diz que o apoio do Meirelles a Lula significa uma continuidade da responsabilidade fiscal. Bom lembrar que Meirelles é o papai do teto de gastos, que Lula promete derrubar assim que for eleito, se for eleito, tá? Outro destaque que eu trago sobre essa história do efeito Meirelles é algumas declarações do sócio fundador da Verde Asset Management, o Luiz Stuhlberger, num evento hoje feito pela B3. Ele disse sobre esse aceno, né, sobre esse apoio do Meirelles. Um aceno moderado no PT deve atrair estrangeiros, mas é preciso simplificação tributária. Tá? Ele destacou que o Brasil é um inferno do ponto de vista do investidor estrangeiro fiscal, tributário e trabalhista, mas nós não somos o inferno quando se compara com outros países, que o Brasil tem condições de atrair investimento estrangeiro, que no caso de um governo do PT, um aceno moderado que é embalado ali, se ele viria embalado na figura do Henrique Meirelles, poderia acabar ajudando. Ontem a gente viu o Ibovespa subindo mais de 2%, hoje a Bolsa Brasileira não teve o mesmo fôlego, mas acabou dando uma alta ali, bem descolada das bolsas americanas. Agora eu quero saber, a partir disso, Luca, primeiro, você acha que teve efeito Meirelles? Tem esse negócio ou não tem? E depois eu quero falar mais um pouquinho sobre o que isso significaria numa eventual volta do Lula ao poder.
Olha, acho que efeito Meirelles na Bolsa teve. A gente viu ontem, se você olha o momento em que ele aparece e que isso é noticiado, e curvas de juros, por exemplo, onde acho que fica talvez até um pouco mais fácil de ver essa precificação de risco Brasil, né, que aparece, risco fiscal, a gente vê que as curvas fecharam no exato momento. Tem realmente um movimento de fechamento das curvas, de diminuição. Então, acho que o efeito Meirelles apareceu sim, e acho que ele continua ainda aparecendo. Realmente gerou um otimismo, é um aceno. A gente lê aqui, pelo menos na leitura, é um aceno à responsabilidade fiscal, a um governo com uma agenda econômica mais mais positiva para o mercado, mais positiva para a economia no geral. Então, acho que esse efeito teve sim, e a gente viu, enfim, a gente vê, e acho que o mercado tem uma reação quase que imediata a isso. Então, o efeito ele perdura, e acho que hoje dá um pouco ainda de fôlego à bolsa, mas se você olha momentaneamente, você já vê esse alívio que dá esse aceno à moderação, esse aceno à responsabilidade fiscal, ou, de forma mais geral, à ortodoxia econômica.
Se o mercado está tão atento assim às sinalizações econômicas que o candidato Lula dá, eu quero saber o que mais que, na sua opinião, o mercado vai olhar daqui por diante, agora que a gente está mais perto das eleições. Porque, beleza, ontem teve o Meirelles lá falar, ah, legal, voto no Lula. Só que, assim, o Lula não disse nada ainda, de absolutamente nada. O que a gente sabe é que vai ter mais gasto, então a gente sabe o governo que vai ter, se for eleito este governo, e tanto qualquer governo, né? No caso de uma postura mais perdulária, assim, que assumir, porque tanto Lula, Bolsonaro, Simone Tebet, Ciro Gomes, todo mundo prometeu auxílio, ninguém diz direito onde que vai sair, com a exceção do presidente Jair Bolsonaro, que fala da tributação de dividendos para bancar um auxílio Brasil de R$600, mas aí fez outras promessas que não diz de onde que vai sair a grana. O Lula não diz nem quem que vai assumir, o mercado morre de medo de alguém da Fundação aparecer, o Abramo aparecer na cadeira que hoje está lá no Paulo Guedes. Está se pintando, né, no caso de uma eventual vitória petista, um governo meio Kinder Ovo, né? Você vota primeiro e depois vê qual que é a surpresinha que vem dentro. O que, que o mercado quer nas falas do Lula?
Olha, eu acho que... Primeiro, eu acho que o mercado ele vai ficar atento a tudo. Qualquer sinalização de política fiscal vai ter um impacto, tanto para cima quanto para baixo. Acho que até aqui a gente não vinha vendo nenhuma novidade. O Lula continuava falando de quebrar o teto de gastos, de gastar mais, de ampliar. E acho que a novidade que a gente viu foi uma novidade positiva. Por quê? É difícil acreditar que o Meirelles está lá sem nada em troca. Então, ele provavelmente vai ter algum papel no governo. Talvez não seja de ministro da Economia, mas algum papel ele vai ter. De fato, o Lula esconde isso. E acho que a expectativa é de que seja um aceno nesse sentido, de uma política, em geral, fiscal melhor. Se o Meirelles for ministro da Economia, a regra talvez surja com um pouco mais, uma possível nova regra surja com mais credibilidade. Então, acho que, na verdade, abre um leque de possibilidades mais positivas, né, nesse sentido. Não necessariamente nada muito claro. Acho que a atenção é essa. E, de fato, ninguém está falando com clareza de política fiscal, que é o que, para o mercado e para os preços em geral, acaba interessando mais. Os temas ficam todos, nebulosos quando a gente entra nessa seara. O que a gente viu recentemente foi uma possível proposta de regra fiscal por parte do governo, que teve críticas, acho que não foi uma proposta muito ruim, mas essa participação do Temer no governo pode ser positiva, acho que é isso que acaba aparecendo nos preços. Mas que o mercado vai olhar, acho que tudo, todos os sinais que os candidatos derem, ainda que a gente espera aqui que esses sinais sejam poucos, não espera que eles abram pela condução que estão fazendo até aqui das campanhas, a gente não deve ter uma clareza do que vai ser a política fiscal, e acho que essa continuidade, essa nebulosidade é que tem deixado os mercados, de certa forma, anestesiados quando se fala dessa questão. A gente vê muito pouca volatilidade sendo trazida por isso. Acho que o que acabou percutindo mais foi essa fala essa aproximação do Meirelles, esse aceno a essa agenda econômica, e a gente também viu em algum momento ali, melhoras do Bolsonaro também tendo impactos um pouco melhores para o mercado, mas acho que em geral foi uma eleição que tem, é uma eleição que tem trazido muito menos volatilidade, a gente vai ter que esperar para ver, mas qualquer sinal antecipa, qualquer sinal dá sinais de como alocar melhor os seus recursos. Então acho que é um pouco desse movimento que a gente viu nesses últimos 2 dias.
Excelente, muito bom contar com as suas análises. Luca, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Boa noite para você. Portas continuam abertas aqui sempre, viu?
Obrigado, é sempre um prazer, Greg. Boa noite.
Valeu. Bom, a gente continua por aqui então, investidores. Quero saber as opiniões de vocês, vocês que estão deixando os comentários aqui. Eu vi várias pessoas que estão ao vivo com a gente fazendo as suas apostas do que vai acontecer amanhã. Por exemplo, o Fábio está apostando que vão rolar mais duas altas de 0,75 ponto percentual lá nos Estados Unidos. Obrigado pelo seu palpite aqui. O Thierry acha que os juros lá na gringa vão ficar entre 4% e 5%. Para o padrão americano, é muito juros, viu? Valeu, Thierry, pela aposta aqui também. O que mais que a gente tem aqui de comentário? Deixa eu ver se eu acho uma coisa boa. O João Batista falando que encheu o saco de falar do apoio do Meirelles ao ex-presidente Lula, que é quem ele chama de presidiário, que ele acha que eu estou fazendo propaganda do PT. Então eu vou agradar aqui o João Batista fazer por um minuto um telejornal para bolsonaristas. Gente, o presidente Jair Bolsonaro hoje esteve lá em Nova York e candidamente fez um discurso inspirador, digno de um chefe de Estado, demonstrando toda a sua sapiência e garbo diante dos estrangeiros que lá estavam, tá? Então hoje tivemos a honra de sermos representados pelo melhor presidente do mundo, pelo homem mais bonito do planeta, também é bom, né? Pelo homem mais cristão, mais digno, mais ok. Ok, beleza? Agora vocês printam esse texto, recorta e fica tocando em looping, porque vocês são muito chato. Como fã de político é chato. No caso aqui, é bolsonarista, que é particularmente mais chato nos últimos tempos. Mas aí, quero só ver, se o Lula ganhar esse negócio, os fãs do Lula estão mais chato ainda. Pai do céu. Vamos lá, vamos aguentar. Não, mais chato ainda? Dá uma competição boa, acho que eu vou colocar na próxima enquete isso. Gente, vamos caminhar agora com a nossa conversa aqui. Eu quero dar mais notícias do mercado corporativo antes da gente caminhar com a nossa conversa. Antes disso, o FIA Experience, que vai rolar neste final de semana, tem ainda desconto, hein? Eita, aí foi. 50% de desconto você usando o cupom FIAExperience50. Se você usar FIAExperience50, você ganha 50% de desconto. A gente bate um papo pessoalmente lá. Vou ter o prazer de apresentar o evento neste sábado e neste domingo aqui em São Paulo, no Tivoli Monfarred. Não percam, porque ó, faltam só 4 dias e os links continuam aqui disponíveis. Mas agora sim, agora vamos passar lá para a parte corporativa. Hoje foi o segundo dia, aliás, o dia do pagamento da segunda parcela dos dividendos da Petrobras. Lembra aqueles dividendão da Petrobras que fizeram dela a empresa que mais pagou dividendos no planeta no segundo trimestre de 2022? Pois é, hoje foram pagas as segundas parcelas, tá? No total ali, a Petrobras pagou aqueles 87 bilhões de reais, 87,8 bilhões, anunciados lá no dia 11 de agosto. Agora, como que eles pagaram? R$ 3,37 por ação, beleza? Quem recebeu? Alguém recebeu? Deixa aqui nos comentários, quero saber se vocês estão mais ricos hoje depois desses dividendos da Petrobras. Aliás, falando em Petrobras, a empresa iniciou o processo de venda da bacia de Potiguar. Ela tem 40% da participação da bacia, deve ser vendido tudo isso. Segundo o documento arquivado na CVM, as concessões exploratórias detidas pela Petrobras estão em águas profundas na bacia Potiguar, que fica na margem equatorial do litoral do Rio Grande do Norte. Mesmo após essa venda, no entanto, a Petrobras deve seguir como operadora, ela deve manter a sua participação. Aliás, ela tem 100%, ela vai vender 40%. Então ela vai manter os outros 60% e seguirá como operadora. O que eles estão buscando no Tinder corporativo das empresas petrolíferas brasileiras? Se você abrir no Tinder o perfil da Petrobras, vai aparecer lá que estamos buscando uma parceira nesses ativos que esteja alinhada à estratégia de gestão de portfólio e melhoria de alocação do capital da companhia, visando a maximização de valor. Então, vai que, né, uma Prio da vida, uma 3R Petróleo, olha isso aí, e dá match. Aí, tá disponível para venda. As ações da Petrobras hoje caíram, viu, gente? Acompanharam os preços do petróleo, os papéis preferenciais recuaram 0,58%, cada ação valendo R$ 31,09. As ações ordinárias caíram, mas bem menos, 0,17%, R$ 34,76. Outro destaque, Embraer anunciou hoje que está fazendo investimento em uma empresa de drones, a empresa X-Mobots, empresa de São Carlos. Daí vem o meu nervosismo. Se a empresa está em São Carlos, por que ela chama X-Mobots? Mas tudo bem, vamos lá. a empresa ExxonMobil, que fica aqui em São Carlos, né, que é um centro de produção tecnológica, inclusive, agora tem essa participação da Embraer, não que ela comprou tudo, não, é uma participação minoritária. Quanto que eles pagaram? Não estamos fazendo, mas foi confirmado, a Embraer tem um fundo de investimentos, que ela é a única cotista, inclusive, e por meio desse fundo foi feito esse aporte. A Embraer disse que o negócio tem o objetivo de acelerar o futuro do mercado de drones autônomos de médio e grande porte, exploração conjunta de novos nichos de mercado e ampliar a rede de colaboração em pesquisas de novas tecnologias que tenham sinergias com as áreas. Ah, fiquei até entediado de ler. Bom, você consegue ver o resumão aqui no nosso site, né? suno.com.br/notícias. As ações da Embraer hoje subiram firme em 3,78%, R$13,99. Também ajudou. Ó, volta aqui, o pessoal bolsonarista estava reclamando. Hoje Bolsonaro está lá em Nova York, né? Ele discursou na abertura da Assembleia Geral da ONU e ele falou que estava conversando com o Andrei Duda, que é presidente da Polônia, e que a Polônia compraria alguns caças que são produzidos pela Embraer. Isso também acabou ajudando as ações da empresa, tá? Vemos aqui a Embraer hoje subindo quase 4%. Outro destaque do mundo corporativo hoje foi a Rossi, que entrou com um pedido de recuperação judicial. Olha só, não só ela, junto com 313 sociedades integrantes do seu grupo econômico. É enorme a Rossi, nem sabe que ela é tão grande, tá? Solicitação foi feita na primeira vara de falências e recuperações judiciais da cidade de São Paulo e é uma etapa fundamental, segundo o grupo Rossi, no processo de equilíbrio econômico-financeiro do conglomerado, tá? Como que está essa história? De onde que ela começou? Bom, lá em 2017, eles começaram a tentar reestruturar as suas dívidas corporativas que foram contratadas junto, claro, a instituições financeiras. E agora não viram outra alternativa que não pedir o processo de recuperação judicial. Eles entenderam que esse é um instrumento adequado para, ora o corporativês, viabilizar uma solução global e definitiva para a readequação do fluxo de caixa do Grupo Rossi, manutenção da normalidade operacional, eles querem evitar que a empresa pare de funcionar, claro, e a retomada da expansão das suas atividades. O Conselho de Administração da Rossi vai submeter o pedido de recuperação judicial à deliberação e ratificação em uma Assembleia Geral de Acionistas. A dívida total do grupo, segundo o jornal Valor Econômico, é de R$1,2 bilhão. Eles devem cerca de R$300 milhões para a Caixa Econômica Federal, R$40 milhões para o Banco do Brasil e o restante é passivo cível, devido a fornecedores e outras ações judiciais, ou seja, boa parte dessa grana está com os bancos públicos. As ações da Rossi, não podia deixar de ser, né? Desabaram hoje, 10,79% de queda, R$ 2,81. Perfeito? Eu vou pular aqui, porque a gente já está estourando o nosso tempo, mas eu vou ter que falar de duas ações, de duas empresas que também causam, né, espécie e amores entre os ouvintes e espectadores da nossa live. Primeiro, o IRB Brasil. O IRB agora, não bastasse tudo, está sendo alvo de uma ação por prejuízo aos seus acionistas. Olha essa matéria aqui que está no nosso site também. O IRB Brasil está sendo alvo de uma ação civil pública protocolada pelo Instituto Brasileiro de Cidadania em decorrência dos prejuízos causados aos seus acionistas graças a uma forte queda nos preços das ações da empresa após revelação de fraudes por parte da companhia. Isso vem lá de 2020, né? Quando eles falaram ali que o Warren Buffett tinha investido no IRB Brasil e aí a Berkshire Hathaway falou, eu não tenho nada a ver, nunca tive, não terei nada a ver. Então esse processo ainda é referente a esse escândalo do nosso mercado financeiro que aconteceu lá em 2020. As ações do IRB Brasil hoje nem se deram conta disso, avançaram, hein? Subiram impressionante 1,65%, numa alta de 2 centavos. Ó, já é alguma coisa, pelo amor de Deus, R$ 1,23, tá? Em 2022, a IRB Brasil ainda sofre demais, 62,04% no ano. Outro destaque que eu trago para vocês, Oi, né? A Oi caindo com suas ações agora abaixo dos 50 centavos, hein? Hoje a queda não foi pouca, 6,38%, 44 centavos cada papel da Oi. Impressionante. Em 2022, a Oi perde 41,33%. Vou até botar de novo, só de maldade para os acionistas da Oi aqui. Carinho por vocês, gente, mas eu não aguento. Máximo, cotação máxima atingida lá em 2012. quando a Oi, né, estava por cima da carne seca. Os papéis estavam valendo R$85,31, agora R$0,44, 99,45% de queda. O BTG Pactual olha para tudo isso e fala, o quadro deve piorar. As ações da Oi estão sofrendo agora com as incertezas depois da venda dos ativos móveis da empresa. Parecia que era um belo passo para a Oi sair justamente da sua recuperação judicial, que vem desde 2016, quando a empresa tinha uma dívida de mais de R$30 bilhões, inclusive. Aí venderam. Aí Vivo, TIM e Claro agora estão pedindo ajustes nos valores. Falaram que o que elas compraram não era o que estava no papel. Ó que beleza. E aí tem esse risco da Oi ter que devolver R$3,2 bilhões para as empresas que compraram os ativos da Oi Móvel, porque há problemas, segundo essas empresas, em novos clientes líquidos, dívida líquida, capital de giro e o próprio CAPEX. Aliás, esse pagamento, eu inverti. O BTG disse que se eles tiverem que pagar esses 3,2 bilhões, vai acabar prejudicando na captação de novos clientes, na própria dívida da empresa, no capital de giro e, claro, no CAPEX, que é a taxa de investimento da Oi. Aqui no site vocês veem todos os detalhes. Mas o BTG disse o seguinte sobre a situação. Acreditamos que o reajuste de preço esteja relacionado principalmente ao número de novos clientes líquidos. Os analistas do BTG veem a notícia como muito ruim para Oi e dizem, estamos revisando o nosso modelo e planejamos publicar novas estimativas nas próximas semanas. O mercado continua com medo das ações da Oi. E para terminar, dá uma olhada nessa matéria aqui, ó, está no nosso site, a partir de um relatório do Banco Credit Suisse, matéria da nossa querida Laura Intrieri. Número de milionários no Brasil deve dobrar até 2026. Será que tem alguns deles aqui nos assistindo nesse momento? Em 2021, o Brasil fechou com 266 mil milionários. Eram 207 mil em 2020. Nos cálculos do Credit Suisse, esse número deve crescer 115% e no final de 2026 deveremos chegar a 572 mil brasileiros milionários. Se Deus quiser, estarei entre eles, mas agora eu paro para pensar. Salários, investimentos, as dívidas. 2022, 4 anos, vai ser um pouco mais difícil, mas eu vou me esforçar, viu, gente? Espero que vocês estejam se esforçando e que essa lista seja engordada em 2026 também com os nomes da nossa audiência aqui do Suno Notícias. Beleza? Vamos terminar essa história aqui. Galera, gostou do elogio aqui do Bolsonaro? Boa, isso aí. O William falou chato pra boné. O Douglas falou, o cara não sabe que esse canal não é para fã de político. Não, até pode vir e tal, mas se encher o saco eu vou sacanear também. O Marcelo Pinheiro disse que chamar essa audiência de chatos é no mínimo deselegante, o Marcelo. Mas são chatos, né? O cara vem defender político, aqui eu tô falando do dado. Aí o economista da Rio Bravo que fala, ah, não, teve efeito Meirelles. E o cara tem isso com campanha política. Não, pelo amor de Deus, né? Chatos, 10 vezes chatos. Bom, sobe a música aí, Lucas. Vamos dar uma olhada como que ficou a nossa enquete hoje. Eu perguntei se a galera acredita em efeito Meirelles. E, ó, 56% discorda do Luca, inclusive, com garbo e elegância, sem chatice. 56%. 44%, no entanto, acreditam que sim, rolou efeito Meirelles, que ainda está rolando. Obrigado, gente, pelos votos, pela educação, pela simpatia e também pelo bom humor, sempre que, né, não dá para viver sem bom humor. Gente, obrigado pela audiência, até amanhã, 19 horas. Não se esqueçam que 9 horas da manhã tem a Beatriz Boiadinha abrindo a lojinha aqui com a nossa Morning Call, tá? E a gente segue juntos, porque amanhã é super quarta-feira e a nossa live de amanhã vai estar diferentona, tem economista, tem gente falando de renda fixa, quais são os próximos passos. Já não se preparem ali, se preparem para deixar as suas perguntas. Obrigado mais uma vez e não se esqueçam, claro, de se inscrever no nosso canal e de sentar o dedo no like. Até amanhã, gente. Até a Super Quarta.